Ana, tudo que acontece em Brasília, infelizmente, raras vezes, felizmente, repercute nas nossas vidas, não é? E todos nós tivemos uma surpresa essa semana, né, com o aumento dos combustíveis. E isso é fruto, de fato, de uma política demagógica que foi proposta de que uma estatal, que precisa sim regular os preços de acordo com o mercado internacional de combustíveis, poderia simplesmente, a bel prazer do presidente, baixar os combustíveis, o preço dos combustíveis na bomba. O resultado disso, a Petrobras teve um prejuízo bilionário, mais um deles, acionistas já inclusive entrando com ações judiciais, né, em função de algo óbvio, uma barbeiragem na gestão de uma empresa, e aí o aumento dos combustíveis foi a solução e um aumento bastante significativo. Se o governo efetivamente quer, de alguma maneira, reduzir o preço dos combustíveis, só tem um jeito, que é mexer nos impostos, que é a parte que toca para o governo, o dinheiro público, para tocar a máquina pública. Mas, do jeito que as coisas andam no nosso país, isso é muito pouco provável, porque o que a gente vê é o aparelho estatal se agigantar. E, paralelamente a isso, Ana Lúcia, tendo uma conexão com isso, a gente vê agora que cada vez mais o Congresso Nacional se empodera. O ministro Haddad, isso eu vou ter que concordar com ele, disse esses dias que a Câmara Federal não poderia humilhar o Senado e nem o Executivo. Isso significa o quê? Não pode fazer pressão a cada votação, troca de interesses, ou seja, mais orçamento para a Câmara para liberar em forma de emendas aos deputados. E o resultado disso foi o quê? A Câmara Federal, no mínimo, adiou um recado claríssimo dado ao governo a votação do novo arcabouço fiscal, que é muito importante, porque vai colocar, aliás, não está colocando, deveria colocar de uma maneira diferente, os limites dos gastos, para que aí sim o país pudesse se reorganizar com reforma tributária, etc., sabendo, olha, vai sair tanto, tem que entrar igual ou um pouco mais. Esse é o sistema caseiro até da gente controlar as finanças. Mas, infelizmente, a parte que sai, ela sai cada vez mais. E eu vejo nesse movimento exatamente isso. Aí o que que acontece? Há essa tentativa de cooptar vários partidos, inclusive alguns, e o meu está lastimavelmente nisso, não é? Para assumirem alguns ministérios para fatiar o poder. E quando eu falo meu, o Partido Nacional claramente já se manifestou contrariamente a isso. O Republicanos também é um outro partido que tem uma ideologia de direita, está vivendo essa mesma crise interna, inclusive com a ameaça da saída do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Enfim, Ana Lúcia, infelizmente, a gente sabe como o Brasil poderia andar de um jeito melhor. Menos Brasília e mais para os municípios. Mas esta ilusão está cada vez mais distante, e é isso que a gente tem a lamentar.
Bom, Sérgio, mudando um pouquinho de assunto também, tivemos ontem o anúncio, né, de dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, falando sobre bons resultados para suinocultura, também para avicultura, o aumento da produção e da presença internacional. Tem acompanhado esse assunto? Algo que você queira destacar sobre esse tema também?
Olha, tá ali com muita alegria e com muita honra, especialmente para nós marauenses, né? Que continuamos tendo no Ricardo Santinha grande referência no setor, né? Ele que preside agora a Associação Brasileira de Proteína Animal. E isso, sem dúvida alguma, os números e mais do que tudo a perspectiva, especialmente para a suinocultura, de melhorar ainda a performance no segundo semestre, é muito positivo. Porque tudo que envolve o agro, especialmente as cadeias da proteína animal, representa muito, muito para o Brasil. Porque, além de tudo, aqui nós estamos falando de exportação de valor agregado, ou seja, é soja e milho transformado em carne, é emprego gerado, é tributo gerado, enfim, essa é a cadeia, o ciclo, positivo, não é? Então a gente tem que realmente receber com muita alegria essas notícias passadas pela BPA, num momento de crise, inclusive, do setor, em função da ameaça daquele gripe aviária, etc. O que mais ainda demonstra a qualificação e o preparo do setor de proteína animal brasileiro. É realmente uma cadeia que orgulha o Brasil. E não faz feio muito antes, pelo contrário, ela é exemplo, é liderança mundial. Então a gente precisa só comemorar isso e sempre, Thalia, Ana Lúcia, divulgar e falar sobre isso, porque a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente faz bem feito. E aqui está um setor que efetivamente nos orgulha.
É verdade. Inclusive, ontem, na coletiva de imprensa, o Ricardo Santin anunciou o Ciaves do ano que vem, agregando novidades, né? Deixa de ser o Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura e passa a ser o Salão Internacional da Proteína Animal, agregando também a questão dos bovinos, né? Tanto de corte quanto de leite, e também os peixes, Sérgio. Eu lembro Exatamente. Que o Durra, né, o Francisco Durra, há um tempo atrás já falava aqui mesmo na programação da rádio dessa intenção de trazer os peixes também, né, para toda essa temática.
Exatamente, aí está um outro filão que nós, em termos de Brasil, temos tudo ainda a explorar. O Brasil importa peixe, veja bem o que eu estou dizendo, é uma realidade, né? E a gente tem talvez as maiores reservas hídricas do planeta, ou seja, também é um potencial gigantesco, assim como o ovo, não é? Que já está mais falado, mas o peixe, as cooperativas do Paraná, por exemplo, e tem muitos projetos no Rio Grande do Sul, já estão atuando nessa área, né? Então é muito interessante essa sacada do Ciaves, é a proteína animal mesmo, não é? Que pode cada vez mais exercer um papel decisivo para a economia e para a vida social brasileira, porque como eu disse, não é só a geração de riqueza, é a geração de oportunidades, de empregos, é valor agregado, né? Enfim, olha, é de se comemorar mesmo essa notícia, é uma sacada brilhante e muito, muito interessante do ponto de vista de futuro.
Bom, e estamos também há menos de 10 dias para início da Expo Inter, qual a expectativa, irá participar também do evento?
Olha, Thales, sem dúvida alguma, em algum momento eu devo estar na Expo Inter, passar por lá. Infelizmente, eu queria participar com um cavalo, mas esse ano não deu certo, né? Não conseguimos classificar para a grande final do Freio de Ouro. Mas claro que sim, a Expo Inter ela sempre gera uma boa expectativa, né? Mesmo vindo agora de algum tempo aí de frustração, é a força do nosso agro, né? Tem a questão das aves que não vão estar presentes por uma medida acertadíssima, não é? Para evitar essa questão da gripe aviária, mas as perspectivas de uma grande Expo Inter, elas, de fato, são reacendidas a cada ano, né? E a demonstração da pujança da nossa agricultura, né? Demonstração da tecnologia, etc., tem tudo para ser, mais uma vez, uma grande feira.
Com certeza. Sérgio, mais algum assunto que você queira destacar aqui hoje para a nossa audiência?
Olha, Ana, eu acho que por hora é isso, não é? E sempre a gente seguir acompanhando essa questão aí que está andando agora a passos mais lentos da reforma tributária, né? Que vai impactar muito na vida de todos nós e eu espero que o Senado possa se debruçar e fazer algumas adequações. Mas isso a gente vai ter bastante tempo, não é? Durante essa caminhada de tramitação da reforma tributária lá no Senado, mas nunca é demais a gente lembrar que esse é um assunto de primeira ordem em termos de país, né, que a gente tem que ficar, portanto, muito atento a ele.
Muito bem, Sérgio Turra, nosso comentarista semanal aqui no Conectado, muito obrigada pela sua participação, nos falamos na semana que vem.
Eu que agradeço, até semana que vem, se Deus quiser, um bom restante de semana a todos e vamos lá, fé na vida e fé no trabalho sempre. Um grande abraço.
Um abraço, obrigada, Sérgio.